orientações sobre os serviços do sistema metroviário, organizando e também controlando o fluxo de acesso de passageiros, além de contribuir para a preservação da segurança patrimonial e da integridade física de clientes e de colaboradores. Entre as atribuições estão o monitoramento das áreas operacionais e a emissão de avisos ao público, e lembrando que para participar do processo é necessário ter ensino médio completo. Candidatos e candidatas também deverão possuir bom condicionamento físico, já que o processo seletivo inclui um teste de aptidão física, uma etapa aí destinada a avaliar a capacidade física necessária para o desempenho das atividades da função. Oportunidade aí no metrô da Bahia. E agora a gente confere dicas de emprego em nosso canal Cine Bahia, canal aí do governo do estado. A gente divulga a oportunidade aqui para você ficar bem informado, bem informada. Salvador registrando hoje pelo Cine Bahia 5 vagas para ajudante de estruturas metálicas que requer ensino médio incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.700, mais benefícios. Também na capital baiana, Salvador, 3 vagas para camareira ou camareiro de hotel, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.660, mais benefícios. Também em Salvador, 2 vagas para fornaria de padaria, que requer médio incompleto, experiência de 6 meses na função. E em nossa capital baiana, 2 vagas para operação de retroescavadeira, que requer ensino médio completo, experiência de 6 meses na função, com salário de R$ 2.864, mais benefícios. A gente parte para as dicas na região metropolitana de Salvador. O município de Lauro de Freitas reunindo 4 vagas para auxiliar de produção, que requer ensino fundamental completo, com salário de R$ 1.707, mais benefícios. E também Lauro, 1 vaga para mecânica, que requer ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte, gente, a todos e todas. Nosso 12 em Pauta vai chegando no finalzinho desta terça-feira. Eu queria dizer a vocês, muito obrigado pela companhia de hoje, de sempre, e agradecer a Nilson Silva pelo comando da nave da Rádio Excelsior, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Em instantes, na Rádio Excelsior da Bahia, o Frei José Luiz abre a tarde da nossa emissora com o programa Entre Amigos, e na Rádio Cardeal, Patrícia Tosta, chegando com empreendedorismo e finanças, com o programa Fora da Caixa. Para finalizar o programa de hoje, música. A música de hoje foi escolhida pelo nosso querido Nilson Silva, Gonzaguinha. Como, seu Nilson? Semente do Amanhã. Olha que escolha boa do seu Nilson Silva para terminar o nosso programa de hoje. Excelente terça-feira para todos e todas. Eu sou o João Vitor. Esse foi o seu 12 em Pauta.
Dai. Zupa, terra e menino. Pra gente, um beijo. Obrigado. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã. Manhãs, deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vê na vida, vê no homem, vê no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
Para não ter medo que se Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube. Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Costa. Fazedoras e fazedores, estão me ouvindo agora? Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é a sua casa, a casa é sua. Pode chegar, pode adentrar. Aqui você será bem-vindo, bem-vinda. Aqui você será muito bem acolhido, recepcionado, porque nós gostamos muito de te ver por aqui. Esse é o programa Fora da Caixa, da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Eu sou Patrícia Tosta, comunicadora aqui do Fora da Caixa. Essa é a sua Rádio Cardeal, que pertence ao Grupo Excelsior de Comunicação, e você está no programa Fora da Caixa. Esse que é um programa voltado para o mundo dos negócios e empreendedorismo. Por aqui nós costumamos dizer que empreender transforma, mas chegar ao topo é uma conquista diária, um passo de cada vez. Porque não é fácil empreender em um mundo globalizado, competitivo e em constantes transformação. E você sabe bem o que é isso, já que você é um empreendedor, uma empreendedora, sabe a dificuldade, a dor e a delícia que é empreender nesse cenário que estamos vivenciando hoje. A boa notícia é que você não está sozinho e, por isso, Fora da Caixa sempre traz pessoas aqui que compartilham suas histórias de vida, os caminhos que percorreram no empreendedorismo, instituições, associações que também ajudam você e profissionais também liberais, que são mentores, professores, educadores da área da gestão empresarial, finanças, enfim, para que você possa ter também aqui nesse horário uma aula, uma escola sobre empreendedorismo. Gostaram, então, da proposta? Esse é o Fora da Caixa. Participa aí com a gente, você pode interagir mandando uma mensagem no chat do canal do YouTube, que é o @cardealfm, ou, se preferir, nós estamos aqui, ó, com o nosso WhatsApp também a postos. É o 3114-3344. 3114-3344. Nosso programa basicamente acontece com algumas matérias sobre o mundo do empreendedorismo, mas também com informações. Daqui a pouco eu trago para você, né, a Semana do Sebrae. Gente, quem ainda não se inscreveu, Semana Nacional do Sebrae, que começa já agora, dia 22. Daqui a pouco eu trago essa informação mais detalhada para você. Mas antes, vamos conhecer sempre o nosso programa. É uma troca, né? Como eu falei, temos convidados que vêm aqui, dão o seu tempo para você conhecer um pouco da história deles, não só por isso, mas também entender o que é que eles estão fazendo nos seus negócios, que pode te servir de inspiração. Hoje eu converso com a fisioterapeuta especializada em oncologia, olha só, em saúde integrada. Ela fundou uma clínica, gente. Olha, a gente pode dizer, nossa, que ousada. Isso mesmo, sem ousadia, sem coragem, o que que a gente faz? Nada. Ela fundou a clínica MD Saúde e Bem-Estar. Hoje, além de fisioterapeuta, ela está ampliando a sua atuação para outras áreas, áreas terapêuticas. É o boom da vez, né? Hoje, depois do pós-pandemia, as pessoas estão precisando muito de um cuidado não só para o físico, mas também para a alma. E aí, esses terapeutas estão aí para oferecer esse serviço. Ela está em processo de formação como terapeuta e psicanalista. Olha que bacana, vai agregar muito aí no seu trabalho, não é? De oncologia, daqui a pouco ela fala, né? A nossa Mona, a Mona Lisa, buscando oferecer um cuidado ainda mais completo e profundo. Gente, isso é pensar fora da caixa. Porque se ela pensasse dentro da caixa, ela ia dizer o quê? Bom, eu sou uma fisioterapeuta, já estou aqui na área da oncologia, só vou tratar pacientes com câncer na reabilitação. Mas não, se eu estou vendo que o meu paciente precisa de mais, vou me formar, me capacitar, buscar formação para eu mesma oferecer esse tratamento terapêutico. E aí ela pensou fora da caixa. Eu estou falando de Mona Lisa Darling, que é fisioterapeuta, empresária, está aqui com a gente e que veio acompanhada. Primeiro, seu boa tarde, Mona. Depois a gente fala aí com essa querida. Eu acho que... Espero falar o nome dela direito, viu? Não posso errar aqui. Nome chique. Mona Lisa Darling, bem-vinda.
Olá. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde para você, para todos os ouvintes.
Sim.
E é um prazer estar aqui participando do seu programa e poder falar um pouquinho da trajetória aí, né? Da nossa trajetória, que não é fácil, como você disse, e principalmente fora da caixa, é o que eu sempre falo aqui. Pensamos um pouquinho fora da caixa.
Total, né? E esta mulher incrível, que é uma eficiente visual, é a Marra Chandra. Falei certo, Marra?
Falou certo, sim. Namastê, boa tarde.
Namastê, boa tarde.
É um prazer estar aqui com você, Patrícia, falar um pouco da minha história, que para mim é uma superação que vai ajudar muita gente quando estiver lendo meu livro.
Eita! Rapaz, já está lançando aqui com a gente o livro. Ela é massoterapeuta. Compositora também, Marra.
Eu também compositora.
Gente, danadinha, já fazia tudo isso. Depois você conta aqui sua história pra gente, mas também escritora. Está lançando o livro, vai contar que obra é essa aí pra gente, o que é que ela está trazendo para os leitores aproveitarem, se deleitarem, aprenderem muito com a história dela. E trabalha com a massoterapeuta.
É Renascendo em
mim. Como é seu nome? O nome do livro?
Renascendo em mim. Aí eu falo. A vida não é o que se vê, mas sim o que se sente.
Puxa, tudo a ver. Porque renascendo dentro de você mesmo, né? Renascendo em mim, lindo título, poético, profundo. Renascendo em mim. Ah, eu vou começar por você. Mona Lisa, segura um pouquinho aí, viu?
Fique tranquila, comece.
Eu já quero renascer em mim também, sabendo como é que foi esse renascimento.
Vamos renascendo novamente aqui.
Vamos renascendo. Foi como isso, Marra? Conte pra gente aí. Porque enquanto tem muita gente chorando, se lamentando, ai meu Deus, eu perdi a visão, o mundo acabou pra mim, perdi meu chão, não tem mais nenhum sentido viver, você renasce, não só renasce, como faz disso um livro, né? Literalmente pegou limão e fez fez uma mousse, uma torta de limão.
Uma torta,
Diga aí.
Pois é. Renascendo em mim, a perda de minha visão foi uma transformação incrível.
Quando foi que aconteceu isso? Tem tempo?
Eu tinha 30 anos, vou fazer 70 agora.
Nossa, 40 anos.
Então,
você tem quantos anos, Marra? Gente, venha para o YouTube agora. Pare tudo. 69? Porque a Marra parece que tem 40. Gente, quem tá ouvindo aí pela rádio, entra agora no @cardialfm para ver esta mulher que disse que tem 70 anos. Eu não acredito, eu quero a carteira de identidade.
Se você estivesse pessoalmente, Patrícia, você iria ficar abismada.
Cadê esses 70 anos, querida?
Tá na alma.
Minha gente, vamos aprender aqui com Marra, viu? Pega a visão aí todo mundo e fica ligado aqui no nosso programa. Então, você perdeu, tem 40 anos, você perdeu a visão. Como foi isso? O diagnóstico e a certeza que não ia mais enxergar. Você é visão total, Marra? Ou você é baixa visão?
É total.
Então, como é que foi isso, esse processo de aceitação? O que é que você fazia? Você era empresária, empreendedora, trabalhava, era dona de casa? O que é que você fazia? Quem era a Marra quando enxergava? E como é que foi a transformação da Marra agora? Marra.
Quando eu enxergava, eu já trabalhei como telefonista, meu marido, já trabalhei no hospital com crianças queimadas, já trabalhei com tapeçaria, até hoje eu faço tapeçaria.
Olha.
Daí foi que comecei quando eu perdi a visão, porque eu fiquei preocupada até com isso, né? O que é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha profissão de hoje em diante? Aí foi uma profissão. Aí veio na minha memória a profissão de massoterapeuta que eu sou. Sou massoterapeuta, eu sou mestra de reiki, reikiana, e sou dona de casa também, que criei meus filhos sozinha.
Olha aí a Mona Lisa, que não deixa mentir. Agora você aprendeu tudo isso, a massoterapia, o reiki, depois que perdeu a visão, foi?
Depois que perdi a visão.
E a formação foi em braille? Aprendeu braille também ou foi aprendendo oralmente?
Não foi em braille, não. Eu gravava tudo. Tudo através de um gravador, levava para casa, estudava. Aí fiz o curso de anatomia com Sandra Bonfim. Depois fiz curso de massagem com Sandra Bonfim. Depois fiz curso do reiki com Xante, uma moça que veio da Suíça, ela já não está mais aqui conosco, partiu. E depois fui para Brasília, e lá em Brasília eu me tornei mestra com o Jorge Conceição.
Mulher! Danada.
E até hoje não parei.
Não parou e vai parar pra quê? Quem para é Porsche.
Só parar quando morrer. Acho que é só matéria que vai desfazer.
E vem cá, e foi pra Brasília e o povo, como é isso? E agora você tá renascendo. Daqui a pouco você vai contar essa história de renascer. tá? Como é que você vai renascer nesse livro? Que coisa linda, Mona Lisa. Você olha para isso, essa mulher é incrível. E o que que essa mulher foi determinante também na sua vida como empresária? Porque você também é outra fora da caixa. Essa daí não é nem, meu Deus, nem sei nem o que eu digo. Ela não é nem fora da caixa, ela é fora do baú, ela é fora de tudo.
É a inspiração, né? Porque nós desistimos tão fácil das coisas, né? E quando você empreende, é muito fácil desistir, né? Porque não é nada fácil, né? São muitos investimentos, não só financeiro, mas também de tempo de vida, né? Que a gente precisa dedicar a algo que a gente quer construir mesmo. Então, minha mãe, ela tem essa questão, né? Ela foi persistente, né? No que ela quis fazer na vida. Então, ela foi à luta, mesmo sem enxergar, ela foi lá e gravava a aula, e estudava ouvindo a aula. Então, poderia ter pessoas que jamais iria ter esse pensamento, ó, eu vou gravar uma aula para escutar. Tá. Então, isso é força de vontade, né? Acho que em primeiro lugar, ter força de vontade para vencer mesmo é necessário. A gente persistir, né? Insistir também, e ir para cima, ir para a luta, né? Porque a vida, querendo ou não, é uma luta. Dias maravilhosos e dias, né, difíceis que a gente tem que aprender a passar por ele sem desistir mesmo, né? Tá. Então, eu acho que esse foi uma grande motivação para mim. É crescer vendo isso daí.
Maravilha. E as pessoas que estão aí em casa, gente, ouvindo aqui o Fora da Caixa de hoje, trazendo a história da Mona Lisa e da Marra Chandra, que é massoterapeuta, e a Mona também agora se formando, já é fisioterapeuta. E agora também trabalhando com a parte de terapia. Então, a sua história não começa como empreendedora, né, Mona Lisa? Você não, não. Se formou em fisioterapeuta e já começou a trabalhar como? Na CLT? Como é que foi a sua história, a sua jornada?
Não. Eu me formei em fisioterapia. Fui mãe muito nova, né? Casei muito nova. E após os meninos já estarem grandes, eu pensei um pouco em mim. Preciso agora cuidar de mim, buscar algo que me faça, né? Me encontrar agora e fui para a fisioterapia. Mas quando me formei, eu já pensava em empreender mesmo. Nunca foi um pensamento de entrar para a CLT. Então, assim que eu formei, eu já iniciei com a clínica. Com a cara e a coragem, porque a gente não tem nenhuma experiência. Então, é preciso ter muita coragem para você sair de uma faculdade e você empreender, né? Então, foram anos de muitas lutas mesmo, né? Estou com a clínica desde 2020. E crescendo aos poucos, né? Foi uma salinha pequena, que foi para a segunda salinha maior e para uma outra salinha. E hoje eu me encontro no Centro de Vilas do Atlântico, em uma casa maravilhosa, em um espaço maravilhoso, de mais de 300 metros. E não só mais com a fisioterapia, mas com outras áreas, né? Psicologia, nutrição. Então, pensando fora da caixa.
Total, você começa com a salinha, se forma, gente. Se forma e já abre uma clínica. Que isso, que a gente sabe que esse setor...
Uma loucura,
pera, né? Isso, pera. Gente, é rápido, é são danadas.
Mas quando a gente tem um suporte, fica mais fácil.
Qual foi o suporte financeiro? Foi isso,
então, financeiro, então assim, eu tenho meu esposo que pode colaborar muito com isso. Pra, né? Não, vamos sim, a gente, se não der, a gente aperta aqui e coloca do dinheiro de casa.
Rede,
né?
De apoio, né? Primeira chave, rede tem de que apoio. Ter, né, gente?
Minha mãe pra ficar com os meninos em casa, fazer a comida.
Eita, nossa. Sobrou pra senhora também, mas todo mundo agora tá em casa. Ela também, como massoterapeuta, também podendo, né, ajudar.
Ela também na clínica.
Atende isso. Na clínica. Gente, aí vocês terão um privilégio. Quem for lá na clínica, depois no final a gente vai falar o nome, né, o contato, para ser atendida por essa mulher que revolucionou, se reinventou, se renasceu de novo. Peraí. Se houve esse momento, né? Porque não deixa de ser um luto, é uma morte também, a perda de uma função tão importante. A visão está presente nas atividades humanas em cerca de 90%. Tudo o que a gente faz, é muito difícil você achar uma coisa que você vai fazer. Por exemplo, a massoterapia não precisa necessariamente estar ali, né? Está vendo, é o toque. Mas tudo tem a visão. E em um momento que ela tem essa perda, esse luto, ela faz o quê? Renasce, diz, eu vou renascer agora. Numa mulher, né, que não tem essa visão física, mas pode ter uma visão ampliada do mundo, né? Isso é uma história, é uma lição de vida muito grande pra gente. Voltando para você, Mona, essa questão de abrir uma clínica, porque a gente sabe que alguns setores, você que é empreendedor, empreendedora, aí. Eu não sei se seu segmento também é saúde, mas é muito fiscalizada. As clínicas têm que ter alvará, fiscalização, sei lá, o que, tem mais, né? Secretaria de Saúde, tem que ter todos os departamentos aí, tem que estar tudo legalizado. E aí não é fácil. Se a gente já paga um tributo alto para abrir, sei lá, uma lanchonete, uma venda de roupas, imagina uma clínica que vai tratar de vidas humanas. Foi difícil?
Não é fácil, né? E eu entendo que é necessário, né? Essa fiscalização, ela é necessária, né? Nós estamos tendo aí uma onda de muitas clínicas trabalhando de forma irregular e isso prejudica, assim, a saúde do próximo. Então, acho que a fiscalização, ela é importante e se faz necessária.
Sim.
Mas ela também é demorada. Então, hoje, para a gente tirar um alvará da vigilância sanitária ou de funcionamento, você leva meses, né? Uhum. O investimento é alto, não são taxas pequenas, né? São taxas altas, além das prestações de serviço que a gente precisa. Então, se você vai fazer um alvará da vigilância sanitária, você precisa ter um PGRR, que você vai ter que pagar mil e fração, e vir várias coisas que você precisa pagar, né? Vários serviços, além das taxas mesmo que você já paga normalmente. Olha, então, não é fácil. É um investimento muito alto. Mas é aquilo, a gente precisa saber qual é o nosso propósito, onde a gente quer chegar, né? E seguir em frente.
Seguir em frente. Então é difícil, gente, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, a Mona Lisa, que logo se formou em fisioterapeuta, já adentrou e disse, não, quero ter meu espaço, minha clínica para fazer meus atendimentos. Claro que eu posso atender como CLT em outros lugares, em outros espaços, sim, mas por que não? Posso criar o meu. E aí foi criando todo, depois, no próximo bloco, você conta para a gente um pouco passo a passo, você já falou, né, de ter o registro na vigilância, alvará, mas aí a construção de marca, a identidade da clínica, como é que você depois criou toda a concepção, o que é que você queria para a sua clínica, se já chegou no ponto que você acha ideal, o que, é que ainda falta conquistar, conta tudo aí para os empreendedores que estão pensando, que estão pensando em também abrir uma clínica. Olha aí, também, ai meu Deus, sou uma fisioterapeuta, sou uma nutricionista e eu gostaria de ter também minha clínica. Que sonho ter esse meu CNPJ, uma clínica atendendo pessoas e ainda contratando também, dando emprego a outras pessoas. Se esse é seu sonho, foi também um sonho da Mona Lisa e ela não ficou sentada esperando cair do céu, não. Ela correu atrás, viu, gente? E vai contar como é que foi. Então, fica ligado. Agora, e ligada também as empresárias e empreendedores aqui. Mahachandra, você já era Mahachandra, Maha, ou depois se tornou? Depois que renasceu.
Não, esse nome é um nome simbólico. Quando eu conheci uma pessoa chamada Ashimi Narada, eles são médicos naturalistas. E aí me deram esse nome, né? E fui batizada e tudo com esse nome, né?
Olha.
E realmente, depois que eu troquei de nome, minha vida mudou.
E tá, isso tem um significado, Mahachandra?
É grande lua.
Ai, que lindo.
Maha significa grande. E Chandra significa lua.
Grande lua.
Grande lua.
Olha aí, uma lua cheia para nos iluminar. E essa lua veio exatamente para iluminar um momento de muitas trevas, né? De muita escuridão, literalmente, né? Que no momento que se fecha os olhos físicos, a vida passa a ficar nessa escuridão, que não é necessariamente um vazio, né, Maha? E aí você vem com esse nome de lua cheia, trazendo luz dentro dessa escuridão. Olha que simbólico. E aí...
Pois é. Eu pensava que realmente ficar cego eu ficava na escuridão, mas depois que eu fiquei cego, eu vi que não é nada de escuridão, muito pelo contrário.
Não.
É mais muito que a escuridão.
É mesmo, mulher? Então conta aí você.
A escuridão, a maioria das pessoas que vivem na escuridão é quem enxerga. Porque não vê a luz.
É. Exatamente, é que vive.
Nem todos, né? Não estou me referindo, né? Mas nem todos.
E o que, que você aprendeu? Quais foram os seus aprendizados desde que você, há 40 anos, perdeu a sua visão?
Eu aprendi muito. Eu aprendi que a vida não é só ver, é sentir. E que para você querer sobreviver e ser feliz, você não depende do outro, você depende de você. Porque a vida é você, não é o outro.
Sim.
Então, se você quer ser feliz, você tem que buscar os seus objetivos.
Mas mesmo com essas limitações, como é que eu vou, eu ando, eu abro, eu fecho, eu faço?
Não tem limitação. Se você buscar um autoconhecimento, você vai compreender e vai aprender tudo. Eu cozinho, eu lá faço bolo, eu faço batapá, faço carinho, eu faço tudo. Nunca pedi nada.
Costura.
Costuro.
Gente.
faço tudo. É. Eu mesmo que pinto meu cabelo, eu mesmo que cuido de mim, não vou passar mão, não.
Mas aí também teve uma história de aprendizado, né? Foi contando com instituições, organizações também que foi te dando esse suporte, Marra?
Deus dá o cobertor conforme o frio, né?
Nossa. E hoje você segue sendo essa pessoa feliz, iluminada, inspiradora, não é isso?
Ah, eu sou mais feliz do que triste. Eu tenho vida de alegria em momentos de tristezas.
Sim, vida. Mais feliz. Gente, essa mulher é incrível. Para essa entrevista aqui, porque ninguém aguenta essa Marra, não. Ela tem uma vida de alegria e momentos assim, sabe? De aperreação e tristeza. Porque a vida dela, ela decidiu que ela tem uma vida de alegria e momentos de tristeza. Você que tá vindo uma vida de tristeza e buscando momentinhos de alegria, aprenda aqui. Gostei.
Eu amo a vida e a vida me ama.
Isso. Agora, de onde que ela tirou tudo isso? Vamos saber no próximo bloco? Onde que ela tira essa força? A gente vai pegar, né? Claro, que a gente não é bobo nem nada. Vamos saber de onde é que ela tira toda essa força para viver uma vida de alegria, com um momento de tristeza, mesmo depois desse... Que para muita gente seria uma fatalidade, para ela foi uma redescoberta, um renascimento. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Fica aí, viu? O papo tá muito bom. Aqui no Fora da Caixa, empreendedor e superação com as nossas convidadas de hoje. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. E que tal aprender a arrumar a malinha do seu bebê? Vamos lá! Separe a malinha ou sacola, higienize com álcool 70%. Separe os saquinhos ou envelopes que escolheu para organizar as roupinhas do seu bebê. Cada kit deverá estar identificado com os dias. Dessa forma, ficará mais fácil para o acompanhante encontrar a roupinha que foi escolhida com carinho para cada dia. Separando os envelopes. O primeiro dia, conjuntinho, meias, luvas, touca, pano de boca, pano de bumbum, manta, cueiro, lençol para berço, fralda de ombro. O segundo dia, são os itens do primeiro kit, incluindo toalha fralda e toalha de capuz. E o terceiro dia, temos os itens do primeiro e do segundo kit. O envelope extra é muito importante. Atenção! Deve conter toalha fralda, fralda para ombro, pano de boca, pano de bumbum, luvas, meias, cueiros, pijaminhas, bores de manga curta e de manga longa. E vamos a necessaire. Escova de cabelo, macia, sabonete neutro, cotonetes, tesoura de unha, ponta redonda, pacote de fralda descartável, opcional.
Música.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Patrícia Costa. Sou eu aqui de volta com você, tá? Aqui no Fora da Caixa, conversando aqui com pessoas que são fontes de inspiração. Esse programa destinado aos empresários, empreendedores e empreendedoras da nossa Bahia, você que faz a diferença, você que empreende por propósito, por necessidade, por oportunidade, você que enxerga longe, você que também tem a capacidade de estar sempre se reinventando. Hoje o nosso bate-papo aqui é sobre empreendedorismo e superação. Sim, você pode superar as suas dificuldades, aquelas dificuldades que são próprias do empreender, do fazer a diferença e outras dificuldades que podem aparecer ao longo da sua trajetória, da sua jornada. Um problema de saúde, nós estamos aqui com uma... ou pode ser uma questão financeira, pode ser a pandemia. Lembra, a gente, na época da pandemia, quantos empresários tiveram uma dificuldade enorme de manter os seus produtos e serviços. Hoje, a Mona Lisa Darling, que é fisioterapeuta e empresária, está aqui hoje com a gente. Ela que fundou, né, fisioterapeuta, ela fundou ao longo da sua trajetória, ela percebeu que tratar apenas a dor do físico não ajudava muito, não era suficiente. E por isso desenvolveu um olhar amplo, que une o físico, o emocional e também o estilo de vida de cada paciente. Ela vai contar essa história aqui pra gente. Acredita desse atendimento humanizado, por isso ela criou uma clínica. E aí a gente estamos também com a massoterapeuta reikiana, compositora, e que acabou de lançar sua autobiografia. Que coisa linda, gente. Depois de perder a visão, a Mahachandra hoje está se reinventando. Vamos voltar a falar com as nossas convidadas. Façam perguntas. Você que está aí ao vivo no chat do canal do YouTube, @cardealfm, pode interagir com a gente. Então, Mona Lisa, a gente estava falando aí sobre a questão da clínica. Quando é que você percebeu, né, antes também de falar com a... com a Marra, sobre como ela vem enfrentando esses desafios e de onde ela tira força. Na verdade, vocês duas, onde vocês tiram força para gerar e fazer o que vocês fazem, mesmo diante de tantas dificuldades e adversidades? De onde vem a força de vocês? Qual é o segredo?
Patrícia, eu sempre penso que a gente, quando a gente descobre o nosso propósito, fica mais fácil. Né? Então, a jornada ela se torna mais leve. E não querer encontrar problemas no caminho é meio complicado. A gente vai se deparar com alguns problemas, sim, com algumas dificuldades, mas a gente precisamos estar atentos que existe solução para tudo, para exatamente tudo. Alguns momentos vai estar mais difícil e outros vai compensar. Então, na clínica foi assim. Muitas vezes, claro, Mona Lisa não pensou em desistir, pensou. Alguns momentos eu pensava, ai, meu Deus, não quero mais isso, estou cansada. Mas aí você se enche novamente daquele seu propósito, né? Daquela sua... acreditar em Deus mesmo, acreditar no universo, que nada é por acaso, né? Nós temos uma jornada, nós temos uma missão, né? A cumprir. Quando você entende sobre a sua missão, fica mais fácil mesmo, que é o tal do propósito. Uhum. Então, eu sabia que a minha missão era ajudar o próximo com a fisioterapia e com o olhar avançado na minha visão. Porque eu não consigo olhar para o meu paciente e enxergar somente o corpo físico. Então, eu olho para ele como um todo, né? Sim. Então, hoje a gente fala muito sobre psicossomatização, que é a somatização de tudo que a gente sente, né? Nossos problemas. Hoje a gente tem... vivemos uma vida muito acelerada, né? E terminamos somatizando isso no corpo. Então, chega muito paciente com dores aqui, dores ali. E se a gente tratar só a dor, a gente não vai resolver o problema desse paciente.
Sim.
Então, a gente precisa ter esse olhar né, mais humano para esse paciente e entender qual é a raiz do problema.
É. E esse olhar mais amplo que o ser humano como um todo. E foi o que a Chandra trouxe, né? Ao perder a visão, ela percebe que a vida não é só ver, é também sentir. Isso. Você falou de autoconhecimento, olha a força que você traz quando você diz assim, eu sabia que meu propósito, minha missão era ajudar pessoas através da fisioterapia. A gente imagina que coisa maravilhosa, né? Imagina você chegar aqui nesse planeta, encarnar, ter uma vida já sabendo para que você veio. E aí você já começa a estudar dentro daquilo que você quer fazer, trabalhar, estagiar dentro daquilo que você quer fazer. Mas não é assim com todo mundo. Não é assim. Tem gente que está aí agora se batendo, não sabe ainda. Abriu um negócio assim, entrou no curso tal, saiu, entrou, saiu, fez uma faculdade disso, daquilo, não sabe ainda o que, que quer. Quero empreender, quero ter meu negócio, quero ser, não quero ter patrão. Mas tá, vou fazer o que mesmo? Não sei, tem tantas possibilidades. Então, não sei se vocês teriam também alguma dica para dizer como é que a gente sabe esse propósito. Você já nasceu assim, Mona Lisa, já sabendo? Ou como é que foi o seu processo de autoconhecimento, até para ajudar as pessoas que estão perdidas aí? Porque, como você disse, a jornada, a caminhada fica mais fácil quando você sabe onde você vai chegar. Até na nossa vida, né? Você sabe que você quer chegar no centro da cidade. Você vai pegar um ônibus que vai te levar para o subúrbio? Não vai. Você vai pegar um ônibus que vai te trazer para o centro. E aí já tudo flui. Mas quando você não sabe, fica se batendo, empreende aqui, empreende ali, não sabe para que lado vai, é desgaste de tempo e de dinheiro, minha gente. Como é que vocês descobriram o propósito de vocês? Chandra, você que é essa mulher que não tem a visão física, mas tem a visão aberta, o que, é que você diria?
Eu diria que tudo na vida é o querer, né? Você é aquilo que você quer ser, né? Então, se você já tem consciência de que o que você veio fazer aqui, quais são os seus objetivos, e todos nós temos uma missão, né? Do doutor tem uma missão, eu tenho uma missão, Mona Lisa tem, você tem, todos nós temos uma missão. Eu acredito que depois que eu fiquei cega, é que veio a minha missão, a verdadeira missão.
Olha.
E foi mostrar às pessoas que nós somos espírito, nós não somos físicos. Nós não somos matéria, né? E essa matéria é por aqui. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é uma passagem, gente. E as pessoas estão brigando por coisas que vão deixar. Coisas que não vão existir mais. Então tem que aproveitar esse momento aqui, que é a vida. A vida é maravilhosa. E agradecer a Deus essa dádiva da vida, né? Que é viver aqui. Mas, então, quando você tem a consciência de tudo isso aí, você é feliz com você. Tem que ter um autoconhecimento. Tem que se amar, tem que ter amor próprio. Quando você se ama, você é feliz com tudo. E quando a negatividade vem, você se liberta dela, você cancela, você deixa ela passar, você cuida mais de você. Então, tem tudo isso, né? E o ser humano não está se preocupando com isso. O ser humano está se preocupando com coisa. Carro, casa, apartamentos, luxo. E esquecendo do lado espiritual, né? Então, quando você cuida do seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, pronto, você é feliz, mais feliz do que triste. Porque você vai entender a vida. Você vai entender sua missão. Você vai trabalhar por amor. O dinheiro fica depois. Porque quando você trabalha com amor, o dinheiro vem. Vem tudo para você. Vem carro, casa, apartamento, vem tudo. Quando você trabalha com amor. Então, a profissão, você tem que amar a sua profissão. Você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Imagina um doutor... Está operando porque ele quer o dinheiro. Está pensando só no dinheiro. Essa operação não vai ser boa. Ele vai me cegar porque o mestre me cegou. Né? Então, tem que ter uma boa profissão. Não tem que pensar no dinheiro, não. O dinheiro vem depois. Então, eu acredito muito nisso, no autoconhecimento. Todos nós temos que buscar o autoconhecimento. Que tudo está dentro de nós. Nada está fora.
Gente, que maravilha, que coisa linda, viu? E essa mulher que está escrevendo, acabou de escrever a sua autobiografia. Ela hoje é massoterapeuta, perdeu a visão, para quem entrou depois. Mandar um abraço aqui para os nossos... pessoas que estão nos assistindo, né? Nos dando a sua atenção. Muito obrigada. Hoje em dia, conquistar a atenção das pessoas é algo tão difícil. As pessoas estão tão corridas, tão cheias de coisa para fazer. Quando elas param para escutar e nos dar atenção, a gente valoriza muito isso. Então, Márcio Carvalho, obrigada, viu? Alô, muito boa tarde para você também. A gente tem o Figueiredo, boa tarde. Ou alguém que é uma mulher também, não sei se é um homem ou uma mulher, mas tem o sobrenome Figueiredo, não aparece aqui no seu arroba, no seu WhatsApp. Ouvi no início a entrevista, tem 100% da visão comprometida, isso mesmo, e consegue desenvolver a vida independente? Olha a pergunta aqui para você, Chandra, o Márcio Carvalho está perguntando. Ela não enxerga nada, ela nasceu enxergando, perdeu a visão, não foi, Chandra? Foi por uma cirurgia, você começou até a falar, como é que foi? E como é que você consegue se desenvolver de forma independente? A pergunta do Márcio.
Eu acredito muito em Deus. E foi a primeira vez que eu comecei, a primeira coisa que eu tive vontade foi conversar com Deus, só quando eu pedi a visão. Não fui falar com minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém.
Você soube que perdeu a visão? Foi depois de uma cirurgia?
Um erro médico.
Olha aí.
Um erro médico. E aí, todo mundo chorava e eu ficava calada. E não entendia. Oxe, quem era para estar chorando era eu e todo mundo chorando. Depois eu me entender que a minha perda de visão foi uma missão. Uma missão. E essa missão está sendo cumprida. Eu me tornei reikiana, atendo as pessoas, ajudo muita gente, graças a Deus. E eu venho até hoje me ajudando primeiramente, depois ao próximo, né? Porque primeiramente é você.
O Márcio perguntou aqui, que ele perguntou isso porque ele tem uma conhecida que perdeu a visão recentemente e ficou desanimada. Está muito desanimada. Como é que você está se sentindo, Xandra? O que você diria para essa pessoa que está desanimada? O seu sentimento para que, claro, quem acaba de receber uma notícia dessa, não é fácil, gente. A gente não está aqui dizendo, tá tudo bem. Para ela foi assim, ficou em silêncio, entendeu isso como missão e seguiu. Mas, infelizmente, não é assim para todo mundo. Se lhe falta alguma coisa, Xandra, no momento também lhe bate algum momento de tristeza, e quando isso acontece, como é que você se reinventa para passar ânimo para essa pessoa aí que acabou de perder a visão também?
É isso, eu digo para ela, né? Fique em silêncio. Converse com Deus, se você acredita em Deus. Converse com Ele, com nosso Senhor Jesus Cristo. E acredite que a vida não é só física, ela é espiritual. E que nós podemos tudo sim, porque o poder de Deus é maior do que tudo. E tudo que existe é da permissão de Deus. Tudo que existe é da permissão dele. E nada está fora. Tudo é Ele.
Sim.
Então, se tudo é Ele, você pode. É só você pedir a Ele. É só você acreditar. E tem que amar a vida. Quem ama a vida não se mata, não fica triste porque perdeu um dedo, uma visão, uma audição. Vai buscar uma solução. E na vida existe solução para tudo. A vida é de superação, o tempo todo é de superação. Quantas pessoas foram pobres, não tinha nem o que comer, e hoje é rico. Então, superou tantas coisas na vida e hoje, financeiramente, tem grana.
Exatamente.
Eu acredito que essa pessoa tem que estar muito em Deus.
Aí o Márcio dizendo, né, que vai indicar o seu exemplo de superação, para trocar experiência, sim, fica à vontade. Depois fica aqui o arroba delas, para que essa pessoa possa conversar. E parabéns pelo grande exemplo de superação, com certeza, por isso que elas estão aqui. Agora, a Mona Lisa Clínica também tem esse propósito de levar esse ânimo, né, a massoterapia, ao reiki, essas práticas integrativas. O que é que você redescobriu? Como é que você reinventou o seu serviço de fisioterapia para entregar para as pessoas não só o alívio da dor física, mas um alívio como esse, por exemplo, que o Márcio está falando aqui de uma conhecida dele, Márcio, que pode ir numa clínica dessa e receber também um alívio para a dor da alma, porque perder a visão deve estar doendo muito nela, na alma, nesse momento. E como é que, Mona Lisa, você entendeu que a fisioterapia podia ir além?
É isso, né? É com esse olhar de que a gente não tem que tratar só o sintoma, né? Porque muitas pessoas vêm tratando somente sintomas e não resolvem, continuam sofrendo. Então, é investigar realmente aí a raiz do problema com esse olhar mais completo para esse paciente, fazer essas abordagens não só física, mas a abordagem psíquica mesmo. Então, nós hoje temos uma equipe multidisciplinar, então é a fisioterapia que vai indicar uma terapia, um psicólogo, a nutrição, porque a gente também temos que estar bem nutridos, né? Temos que estar nos sentindo bem também. Então, o psicológico, o reiki, você chega na clínica, você vai conversar, você vai tomar um chazinho, você só ali naquele atendimento humanizado, na recepção, você já fica feliz. Você já esquece algumas vezes o seu problema, já fica lá fora. As pessoas, quando chegam na clínica, falam, Mona Lisa, não parece uma clínica. Eu entro aqui, eu me sinto em casa, eu quero ficar aqui. Às vezes eu levo 2 horas conversando com o paciente, quando tem um tempo. Então, assim, não só prestando atenção na dor física dele, mas no que ele traz para mim, qual a informação que esse paciente me traz, como é a vida dele, sabe? Para entender realmente e traçar o melhor plano terapêutico, né? Então, acho que a fisioterapia hoje, ela vai além do corpo físico.
Xandra, você também com a massoterapia e aplicando reiki, né? Na massoterapia você tem aquele toque direto na pessoa e o reiki tocando aí através da energia, né, que você emana nas mãos. E o que, que tem sido para você, vocês que a perda da visão veio como uma missão para você continuar seguindo e cuidando das pessoas. Hoje, esse seu trabalho, como é que você está sendo também essa empreendedora, ajudando aí na clínica, como é que você se sente fazendo isso e ajudando as pessoas? Qual tem sido o resultado para elas e para a sua vida?
E dando curso de reiki também, viu?
Olha,
ela também dá curso de reiki.
Danada. Empreendedora total, diga.
Pois é, eu me sinto muito feliz, sabe? É uma realização muito grande, porque você ajudar o próximo é a melhor coisa que existe na vida. Você se sente feliz quando você vê uma pessoa entrando no seu espaço. E lá você vai, vê aquela pessoa triste, doente, e aí você começa a cuidar daquela pessoa. Aquela pessoa vai mudando, a vibração dela vai aumentando, e você sentindo toda aquela energia na pessoa. Isso é uma gratificação muito grande. Eu me sinto assim, muito realizada em relação a ajudar o próximo. Eu adoro ajudar o próximo. Agora tem uma coisa. Eu sempre, primeiramente, eu. Porque se eu não souber cuidar de mim, não tem como cuidar do outro. Se existe alguma psicóloga doente que ela não sabe cuidar dela, ela não sabe cuidar do outro. Primeiramente você, para depois o outro. Você cuidar de você. Porque se você estiver bem com você, fisicamente, mentalmente, você, espiritualmente, você está bem pronta para ajudar o próximo.
Exato.
Você não passa carga, você ajuda. Né? E muitas vezes uma palavra, um sorriso, um abraço, ajuda o próximo.
Claro.
Ajuda e como ajuda. E o reiki, ele veio para isso. Né? O reiki sim, é Deus, o reiki é energia, pura energia. E ele deixa a pessoa calma, ele relaxa, trabalha o emocional. E vai e faz até um trabalho de passados.
Maravilha.
Pessoas que sofrem pelo passado, o reiki também ajuda.
Agora,
então, sim.
Sim, pode completar.
Então para mim, eu só posso dizer isso. Gratidão, Senhor.
Amém.
Por eu existir e poder ajudar o próximo.
Maravilha. Agora, e para aquele empresário, né, empreendedor, já que estamos falando aqui para empresários que estão ali no corre, gente, só pensando nos boletos no final do mês, correria, dificuldade com os fornecedores, com a matéria-prima, com o negócio, vendo todas as finanças que era de uma família, de toda uma vida, da rescisão que foi implantada aqui naquele negócio, né, vendendo seus bens para poder manter a empresa, porque não quer se desapegar de jeito nenhum e que está num sofrimento danado. Você falou primeiro cuidar de mim. Aquele empreendedor, empreendedora que não está se cuidando, não vai ter como cuidar da empresa, gente, nem dos seus funcionários e colaboradores. E, Xandra, você teria uma dica desse cuidado? Como é que você tem uma rotina de cuidado? Se você tivesse que dizer para esse empreendedor que está cansado, estafado, cheio de problemas, com dificuldade, nem conseguindo mais dormir, como seria cuidar-se, né, para poder continuar com o negócio em pé?
Sim, pois é. É ele dizer, eu estou satisfeito com a minha profissão, é isso que eu quero? Essa roupa que eu estou vestindo, eu estou me sentindo bem? Aonde eu moro, com quem eu estou me sentindo bem? Você tem que fazer aquilo que você se sente bem, que você gosta de fazer. Porque se você fizer algo que não, você está fazendo só por interesse mesmo, só para crescer, só para a sociedade, você não vai adiante, você vai sofrer. Vai ter sofrimento ali. Mas se você começar a conversar com você, ficar em silêncio no seu quarto e dizer assim, eu estou satisfeito com isso que eu estou fazendo, é isso que eu quero, essa profissão é minha, essa é a minha missão. Pronto. Isso se chama o autoconhecimento. É você entender se você é feliz, se você está feliz. Primeiramente você. Se você não estiver feliz, você não vai estar feliz com ninguém. Não pode estar feliz com ninguém. É se você estiver doente, também você não vai poder cuidar de ninguém. E tem mais. A mente da gente, ela cansa mais do que o físico. O mental, quem trabalha com o mental, é mais cansativo. Mais do que o físico. Quem trabalha carregando óculos, fazendo sementes, essas coisas. E quem trabalha com contabilidade, ele cansa mais do que um pedreiro. Imagine o que é a mente da gente. Então você tem que estar fazendo aquilo que você tem amor.
Amém.
Agora, eu também digo uma coisa. Eu penso em mim, pronto, eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar de mim fazendo o que eu gosto um pouquinho.